Ah, claro.
Estou habituada a só ter um. Muito boa tarde, então, sejam bem-vindos. Portanto, nós temos programado esta audiência para os ouvir expor as vossas pretensões relativamente à petição que fizeram chegar aqui ao Parlamento. Estão aqui presentes na sala a deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda, e o deputado Bruno Dias, do PCP. E eu própria, como relatora depois desta petição. Portanto, eu gostaria de saber qual de vocês é que vai fazer a intervenção inicial. Isto, Luís, exato. Portanto, nós costumamos programar isto cerca dos 10 minutos, que poderá falar só o Luís ou qualquer um dos outros, como entender. Eu digo isto mais como ponto de orientação. E depois, entretanto, os colegas, se quiserem, obviamente, vão fazer colocar as suas questões, que entenderem, cerca de 3 minutos, também somos tolerantes em relação ao tempo, e depois voltarei novamente a dar-vos a palavra para responderem ou colocarem outras questões que queiram ou outras apreciações que queiram fazer, e, portanto, e depois daríamos então por terminada esta audiência. Está bem? Portanto, eu passaria a palavra então ao Luís Venâncio.
Em primeiro lugar, boa tarde. Portanto, eu venho em representação da FEC Trans, mas também um trabalhador, também sou trabalhador do setor, em primeiro lugar, aliás. Portanto, já eu era antes de ser dirigente sindical e portanto, nessa condição, portanto, mais premente, portanto, aceitar, em primeiro lugar, desejar, agradecer, aliás, portanto, a recepção que a Comissão. Eu, portanto, a oportunidade de estar aqui e expressar mais uma vez a necessidade de discutirmos este decreto 40 de 2016, portanto, e efetivamente veio reverter ou veio concluir de uma forma para nós lesiva, portanto, esta questão do aumento, no fundo, o aumento da idade útil do trabalhador motorista e, portanto, que, portanto, não estamos a falar de uma profissão qualquer, é uma profissão que tem as suas especificidades, portanto, não obstante cada uma há de ter as suas, e, portanto, não obstante isso, a profissão de motorista tem alguns elementos particulares. Portanto, nomeadamente aquilo que se faz de leitura do setor, não é de hoje nem de ontem, portanto, aquilo que tem levado também e tem agravado mais esta situação, os ritmos de trabalho que têm aumentado, levam a que situações a nível de doenças musculoesqueléticas, portanto, nomeadamente coluna, que não é de todo uma das condições para que o trabalhador atinja a reforma, portanto, estamos aqui a falar numa continuidade da atividade, num sofrimento, portanto, que nós alinhamos, portanto, nós somos trabalhadores, qualquer um dos que está aqui são trabalhadores deste setor, portanto, que representamos dois dos grupos das operadoras que estão cá em Portugal, a Barraqueiro e o grupo Jacob Arata na Scott Turbo e na Vimeca, e, portanto, acompanhamos o setor de norte a sul e, efetivamente, a leitura que nós fazemos e aquilo que do desafio que nos lançaram, efetivamente, em dar continuidade e, portanto, iniciar esta petição, foi precisamente no sentido de denunciar todas estas questões que levam a que o trabalhador motorista, pela sua característica, pela sua atividade, terá, portanto, e aquilo que nós, portanto, que nós pedimos era para que seja discutida, portanto, no sentido de revogar e arranjar uma solução que seja, portanto, de corrigir ou reverter esta situação do prolongamento como um cidadão comum, porque o trabalhador motorista não é um cidadão comum, portanto, tem uma profissão que nós consideramos aqui como desgaste rápido, por todas estas características, portanto, efetivamente, aliada àquela, portanto, não, para não fugir aqui, tem problemas, são problemas de rins, portanto, pela quantidade de horas que passam ao volante e pela a dificuldade que têm em aceder a instalações sanitárias. Isto é uma coisa que corre de norte a sul em todas as empresas e junto das autarquias, que vão criando pontualmente locais onde os trabalhadores motoristas têm essa facilidade, mas na generalidade do setor, os motoristas ou não bebem água para depois não irem à casa de banho, ou, portanto, isto é uma das coisas também que é sentida, portanto, que são sentidas. Portanto, para além de que, nos últimos anos, fruto de políticas de redução dos postos de trabalho, as empresas optam por meter os trabalhadores, por dar, distribuir o trabalho por aqueles que estão no ativo, e, portanto, daí as cargas horárias, por vezes desumanas e contra a que atentam à segurança. Efetivamente, este era, no fundo, terá em traços gerais aquilo que nós mais trazíamos, no sentido de ver esta questão discutida pela sua especificidade e, portanto, medir o risco e da medida que está aqui a ser tomada, não sendo colocada como uma outra profissão qualquer, porque não é. Portanto, traz riscos acrescidos. Estamos a falar de trabalhadores que transportam vidas diariamente, que circulam nas estradas de Portugal, do país, que se cruzam com outras viaturas, e, portanto, se estamos a pensar em meter trabalhadores a trabalhar, a transportar pessoas, e, portanto, com esta responsabilidade, até quase aos 70 anos, como um outro qualquer trabalhador comum, portanto, estamos aqui a cometer, quer-nos parecer, que um grave erro. Qualquer das formas, nós estamos disponíveis para discutir e para fazer os esclarecimentos que entendermos. E disse.
Muito obrigada. Se algum dos presentes também quiser usar da palavra? Não?
Obrigada. Agradecer a vossa exposição e terem dado e darem aqui a oportunidade com esta petição também de se voltar a debater este problema. Não é a primeira vez, de facto, que esta questão do Decreto 40 de 2016, a questão da idade da reforma dos motoristas, vem a discussão nesta comissão também. E para o Bloco de Esquerda é uma preocupação e temos vindo a acompanhar as reivindicações que têm sido feitas pelos trabalhadores, porque, tal como disse, não é apenas a vida das pessoas que são transportadas para estes trabalhadores diariamente, mas, acima de tudo, a vida dos próprios trabalhadores que está aqui também posta em causa. E a questão da profissão de desgaste rápido e a possibilidade de evoluir para esse campo, a nós parece-nos importante. Exatamente, referiu as doenças musculoesqueléticas, mas também haverá outras questões relacionadas com doenças do foro psíquico, também por causa da falta de sono, etc. A pressão a que são votados os trabalhadores, o facto de terem sido reduzidos os postos de trabalho e, portanto, coloca ainda mais pressão sobre os trabalhadores que existem, além da questão da sobrecarga do horário de trabalho que estes trabalhadores têm, deveria ser uma preocupação podermos avançar em matéria legislativa sobre este setor, porque abrange, de facto, muitos trabalhadores em todo o país, e para nós é uma preocupação e temos vindo a acompanhar, não só aqui nesta comissão, mas também através de outras comissões que tratam mais especificamente do setor dos transportes. Só colocar aqui uma questão muito rápida, que se depois poderão dizer ou até enviar por escrito essa informação, se tem algum método de comparação com outros países e estudos também sobre todas as doenças elencadas até agora que estão associadas, porque será uma documentação importante para fundamentar qualquer alteração que possamos vir a fazer. Para terminar, deixar também claro novamente que, da parte do Bloco de Esquerda, acompanhamos as vossas reivindicações e preocupações e faremos o que estiver ao nosso alcance para podermos avançar para uma proposta que abranja e que possa acolher a maioria dos votos neste Parlamento.
Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passava agora a palavra então ao deputado Bruno Dias, do PCP.
Muito obrigado, Sra. Relatora. Quero começar por cumprimentar e saudar a FECTRANS e os representantes dos trabalhadores do setor, motoristas em particular, que aqui se encontram hoje, e saudar a vinda à Assembleia da República e a iniciativa que levaram a cabo com esta petição a dar voz aos trabalhadores do setor que são confrontados com as dificuldades, com a exploração, com as condições de trabalho tão duras e que são impostas até no dia-a-dia com dificuldades enormes que até podiam ser evitadas e dispensadas, mas que no dia-a-dia acontecem e se abatem sobre os motoristas. A petição que foi apresentada e que deu origem a esta nossa reunião tem diretamente a ver com um decreto-lei. Ou seja, há um conjunto de problemas e de realidades que já foram aqui relatadas na intervenção inicial, e penso que isso é importante. Há um enquadramento que tem que ser feito, e ainda bem que o fizeram, mas depois há uma questão muito objetiva que a petição coloca à Assembleia da República. E a questão muito objetiva é, há um decreto-lei, que é o 42/2016, que foi publicado em agosto, no verão, julho, agosto, se calhar foi em agosto, foi julho? 29 de julho, exatamente, peço desculpa, eu não tenho aqui à minha frente, mas foi já nos últimos dias, já com a Assembleia, salvo erro, não sei se estava em funções, tanto mais que o PCP apresentou uma iniciativa precisamente sobre este decreto-lei, que é a apreciação parlamentar, no sentido que a Assembleia possa debruçar-se exatamente sobre este tema do aumento da idade limite para a condução deste tipo de categorias para cartas de condução. Isto é um documento que tem umas dezenas de páginas, é um decreto-lei extenso, com um articulado extenso, praticamente todo ele acerca da simplificação administrativa, da modernização administrativa, todo ele voltado para o simplex, exceto um pequeno pormenor que é o aumento do limite de idade de condução. Não tem nada a ver com o resto. Nós estamos de acordo com 99% do decreto-lei. Estamos frontalmente contra com este 1%, que é só este pequeno pormenor para as pessoas a trabalharem até aos 67 anos no âmbito do limite de idade, que ao longo do tempo era colocado por questões de segurança. E esta é a questão que eu queria deixar também e colocar para que pudessem abordar na vossa resposta. É que, de acordo com a informação que nós temos, PCP, não houve uma justificação técnica que dissesse aquilo que levantava preocupações no passado, agora já resolveu as preocupações e o que era perigoso deixou de ser. Não temos um elemento que nos tenha sido transmitido sobre isso. E não temos um elemento que tenha dito qualquer coisa diferente de, bom, isto acompanha o aumento da idade da reforma, acompanha-se o aumento do limite de trabalho em termos de idade para a condução. E por isso, se daqui por uns anos esta lei para o aumento da idade da reforma, se o fator de sustentabilidade continuar a produzir efeitos e se as próximas gerações chegarem aos 70 anos, isto vai voltar a acontecer. Passa-se dos 67 para os 70 anos, limite de idade da condução nas cartas. Quer dizer, não, eu queria deixar esta questão. Qual foi a discussão que aconteceu? Qual foi a audição que foi feita aos trabalhadores e aos seus representantes? Como é que se coloca, assim, no meio de um decreto-lei grande e extenso e na maior parte das coisas, perfeitamente pacífico e consensual, como é que se mete lá no meio uma coisa com estas características? Portanto, da nossa parte, estamos inteiramente empenhados em que esta reivindicação, que é justíssima, dos trabalhadores seja tida em conta, temos a proposta nesse sentido, não só a apreciação parlamentar para alterar o decreto-lei retirando esta alteração inusitada que aparece sem justificação nenhuma, mas também defendendo, como nós defendemos, que isto não possa significar a penalização para os trabalhadores em termos de reforma. Porque se é por razões de segurança, se é por razões de garantia da segurança rodoviária, e portanto, como foi dito na comissão, na sexta comissão, estas questões também são tratadas ao nível da segurança rodoviária, da garantia de que as condições a todos os níveis sejam asseguradas para que o transporte rodoviário seja prestado em boas condições, bom, então isto é um problema que tem que ser acautelado. Última pergunta, e penso que deixava à consideração. A senhora deputada relatora tem várias diligências já levadas a cabo e poderá dar conta disso. Estamos muito curiosos, isto é, temos muito interesse, é mais correto dizer, temos muito interesse em conhecer a resposta da justificação que o Sr. Ministro, porque já foi enviado o pedido de informação, porque não há justificação para aquele ponto, há justificação para as outras coisas todas, mas para esta não há. E, portanto, é uma discussão que tem de ser feita, mas esperamos nós que a questão do número de assinaturas, sim ou não, que permita ir a plenário, seja efetivamente ultrapassada. Porque havia uma dúvida que tinha sido colocada, tendo em conta até a base de dados que indicava um determinado número, e nos termos da lei, nós fazemos votos mesmo que haja essa possibilidade, é uma questão numérica de recolha de assinaturas, porque no plenário da Assembleia estaremos em plenas condições aqui no Parlamento de responder e corresponder, digamos, a esta discussão que é importante e que é justa. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Relativamente a essa questão, agora que colocou em último lugar em relação às assinaturas, por acaso foi uma questão que nós já estávamos a falar sobre isso e já sabíamos que tinha indicação que iriam apresentar uma PEN que iria, de certa forma, corrigir aquela questão que havia relativamente às assinaturas, porque, de facto, aparece uma primeira menção às 4 mil e tal assinaturas. Tinha até já colocado essa questão aqui à doutora Susana e ela já informou os peticionários que poderiam fazer a entrega e eles vão fazê-la hoje. Obviamente, depois será, novamente, é óbvio, como é normal, feita a verificação. De qualquer forma, também temos aqui há algum tempo, que temos os 30 dias e estamos perfeitamente dentro de prazos, portanto não haverá problema em relação a isso, e obviamente que só realmente se confirmando as 4 mil ou superior esse número é que poderá haver e fará todo sentido a discussão em plenário, portanto, isso. E relativamente à outra questão também, ao ser questionado o Ministro do Trabalho e o Ministro do Planeamento das Infraestruturas, essa indicação também já foi feita e já foi feita essa questão já foi levantada a ambos e depois, obviamente, aguardaremos a resposta, a eventual resposta, entretanto, para depois na elaboração do relatório também fazermos menção à resposta ou à ausência dela, que também pode acontecer, mas de qualquer forma no relatório que depois vai ser feito afinal e que depois também terão conhecimento do relatório, será dado conhecimento de todas as diligências que são feitas e designadamente as respostas que obtivermos ou não. Portanto, eu agora passaria a palavra, não sei se será novamente ao Luís Venâncio. Portanto, ok, eu passaria a palavra para responder às questões e colocar qualquer outra questão que entenda.
Efetivamente, pronto, acabou por se complementar nas discussões dos senhores deputados e agradeço o avivar que algumas das coisas, efetivamente, nós não vimos todos os dias aqui à Assembleia e depois acaba por, não fazendo aqui os apontamentos, acaba por algumas coisas não serem afloradas e que são importantes. Efetivamente, o risco da segurança, a questão que está colocada, portanto, em termos de redução e do perigo, portanto, do perigo que é manter esta situação e o crescente dela. Portanto, efetivamente, nós verificamos no setor que tudo o que é a partir dos... portanto, não tem nenhuma dose de exagero. Efetivamente, isto é uma profissão que é a minha e aquilo que vejo à minha volta, e que já estou quase há 20 anos neste setor, sou motorista, com qualquer um dos que estão aqui, é que todos os trabalhadores que ultrapassam os 60 anos de idade no efetivo têm muitos problemas, tanto daqueles que eu disse e que foram aqui referidos, relativamente às doenças musculoesqueléticas, que não são motivo, e portanto entre a baixa e o regresso ao trabalho, e o volta, e não sei o que, se mantém nesta situação ao longo de anos, portanto, com tudo aquilo que daí advém, porque é a profissão deles, é o ganha-pão, e portanto, efetivamente, todos os trabalhadores que têm esta situação veem a situação se degradar nos últimos anos de vida. Com as situações pronto, esta seria a situação da falta de reflexos ou a capacidade, seria a forma mais ligeira, porque essa efetivamente, se fizerem uns testes psicotécnicos e não tiverem avaliação, efetivamente estarão reprovados para continuar, mas já nós todos sabemos, não é? Mas efetivamente ele fez toda uma carreira e depois, quando chega àquela idade, por dificuldades físicas ou psíquicas, vê-se impossibilidade de continuar a sua atividade. Por último, relativamente à PEN, portanto, efetivamente houve aqui alguma atrapalhação, alguma precipitação no envio dos trabalhos. Nós fizemos o envio Depois aquilo tivemos um problema que não conseguimos carregar, porque o suporte da Assembleia não dá para carregar, tivemos que enviar faseadamente por e-mails. Reparamos que havia duplicação nesta, depois de ter sido alertado e ter sido contactado, havia duplicação efetivamente de assinaturas. Portanto, nós corrigimos a situação está, portanto, e hoje, como já tinha dito, portanto, fizemos a digitalização de todos eles, estão na PEN, que ficará cá na Assembleia, portanto, para depois poder ser verificada. E, portanto, pelas nossas contas, portanto, nós fizemos correr isto na petição online, portanto, no espaço público, e portanto, qualquer, mesmo que não fossem consideradas aquela, porque tem um modelo diferente, que eu não sei em relação, portanto, a informação que tinha era que efetivamente, inicialmente, é que não era preciso o bilhete de identidade, depois vi verificar ou fui alertado que sem isso não era possível, portanto, ainda assim o grosso tinha. Portanto, conseguimos recuperar alguns e, portanto, estamos, penso que, em condições necessárias para se fazer essa discussão. E, portanto, efetivamente, gostaríamos de ver tratado, agradecer ao Sr. Deputado Bruno Dias, à Sra. Deputada Isabel, pela presença, portanto, desde a Sra. Deputada Relatora e a Sra. que não tomei, mas que agradeço da mesma forma, agradeço a ver uma forma ter, agradeço a possibilidade que nos deram de representar com esta pequena comissão os problemas deste setor e, portanto, efetivamente tomar, portanto, passar a mensagem que efetivamente tomarão boa nota e registarão e que ficaremos a aguardar ou efetivamente uma discussão noutro nível, portanto, e que permita reparar a questão que o senhor deputado Bruno Dias disse muito bem, portanto, esta situação caiu-nos nas mãos no dia 29, a um dia, aliás, acho que foi no último dia do encerramento da Assembleia, quando nós soubemos isto, como deve imaginar, ficámos apavorados, começámos a fazer, portanto, a receber, consoante íamos passando esta informação, portanto, as coisas, nós temos um setor que tem muita gente e, portanto, efetivamente, deixou-nos aqui e, portanto, temos isto desde julho até agora, já estamos em abril e, portanto, isto é uma questão que diariamente vem em cima da mesa. Toda a gente nos pergunta como é que vamos resolver isto, porque, pronto, todos os dias vai trazendo, porque há pessoas já nesta situação, num impasse, e, portanto, estamos aqui já há vários meses para resolver isto. Portanto, mais uma vez, a todos o nosso obrigado, e, portanto, e ficamos a aguardar.
Muito obrigada. Portanto, nós é que agradecemos a vossa presença e a forma como expôs a vossa questão. Foram claros e objetivos em relação à vossa pretensão. Portanto, agora o passo que se segue é, de facto, fazermos um relatório em relação a esta petição. Depois é só uma questão de verificação em relação às assinaturas e provavelmente vamos ter as mais de 4 mil e, portanto, significará que depois desta discussão, para além de outras iniciativas que possam surgir, iniciativas legislativas, esta discussão irá ser tida também em plenário, para além da questão que eventualmente depois cada partido entenda que poderá fazer as iniciativas que entender relativamente a isso e, portanto, e depois também essa discussão será tida nesta comissão. Eventualmente poderá haver ligação também com a 6ª comissão, poderá haver essa questão também a ser colocada também numa outra comissão que não a 10ª, que nesta é a 10ª comissão, a comissão de trabalho, portanto, e depois terão todo o conhecimento de todo o processo e tudo que irá ocorrer. Portanto, mais uma vez agradecer a vossa presença e a continuação de um bom dia de trabalho, se for o caso.